Salve, Corém! Boa tarde, meus amigos! Começa agora mais um Fale O Que Tu Queres, edição número 3. Sim, o seu podcast libertador e aquele que te acompanha nos seus momentos mais íntimo. Comigo aqui, eu sou o Alvin, né? Graças a Deus, muito prazer. Meu nome é Alvin. Se você não sabia, tá sabendo agora, beleza? Ok, comigo aqui estão os nossos amigos Rafa. E do outro lado, não menos desafiador, ele, o neozelandês criado em El Salvador, Felipe Flores.
É pra falar alguma coisa mesmo?
Foda, né? Como vocês podem ver, nada forçado, tudo super lúdico pra entreter vocês agora. Nessa tarde de sol, o sol meio nublado, é nublado em BH.
Pode ser noite também, se eu estiver vendo isso hoje de noite.
Pode, sim, com certeza, ou na sua vespertinidade.
Se eu estivesse vendo no Japão agora, seria de madrugada.
Pode ser de madrugada.
Pode ser também às madrugadas. Olha, eu gostava muito dos programas de madrugada. Eu assistia, é ótimo, né? Na época não tinha internet. Mas eu ouvia um programa aí numa rádio de BH aí, que era bem assim das madrugadas, que era quando você tinha dificuldade pra dormir.
Good Times.
Não, Good Times tinha música, e música eleva os nossos corações. Eu sairia dançando como um sonâmbulo dançante.
Eu também gostava de programa de madrugada. Dava pra ganhar um dinheiro bom.
Eu acho que o cara se chamava Hamilton de Castro. Procurem saber. O amigo da madrugada. Eu lembro que tinha um bordão assim. O Hamilton de Castro era o seu amigo de madrugada.
Eu tenho cara mesmo. Eu gosto desse programa de madrugada. Desse programa de rádio de madrugada.
Meus amigos. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês têm passado essas vidas perigosas que eu sei que vocês vivem por aí?
Passou um motoqueiro, eu já até senti o perigo vindo.
Passou. Esclarecendo pra vocês o seguinte, meus amigos, estamos todos de quarentena. Aqui as motos passam, são, ó, características, 50 cilindradas com escapamento reduzido.
A gente podia fazer anúncio pra esses caras aí, né? Começar a ganhar
podia,
dinheiro.
Podia, mano.
Ué. O problema é se tiver dois caras na moto, né? Aí, e se eles estiverem com Covid?
A própria moto já anuncia, né? O que é pior, pegar o Covid ou dois caras na moto indo na sua direção?
Só esclarecendo aqui para os nossos amigos que a gente não pode ficar falando essas palavras, pois o nosso programa tem uma propagação incrível e imensa e podemos ser censurados por isso. Então, refira-se a, simplesmente, coronavirus.
Milena Cyrus? Qual que é o tema de hoje? O que a gente vai falar hoje, velho?
Sem mais delongas, já apresentados meus amigos, todos sabendo como eles estão em clima e temperatura. Hoje, colocar aqui pra gente na nossa pauta, nossa produção separou um tema bem idiota, diga-se de passagem. A gente quer falar hoje sobre idiocracia ou idiocratização. Idiocracia, né? Mas, afinal de contas, o que seria a idiocracia? Assim, eu vou jogar para vocês já, mas de antemão eu vou dizer para vocês aqui, ó. Me parece a democracia dos idiotas, né? É isso mesmo, galera?
Então, idiocracia é a consequência, eu vejo como uma consequência da idiocratização, que ou então pode ser um filme também. Interessante, por sinal, uma propaganda gratuita. É uma teoria, na verdade, de idiocratização, uma teoria que já surgiu, já tem um tempo, que fala que as pessoas, com o passar das gerações, o nível de QI está diminuindo. Então, isso, é claro, gera diversas matérias, diversas mídias exageradas, como, por exemplo, que levaram esse filme Idiocracia. Mas é importante falar como é que surgiu essa história toda.
Então você acha que o filme Idiocracia seria um bom filme para se estudar o tema? Ou você acha que é só mais uma sátira e um besterol?
Acho que um pouco de cada, Rafa. É como, por exemplo, eu pego o filme O Dia Depois de Amanhã. o filme fala sobre as consequências do que o ser humano está fazendo, por exemplo, com o meio ambiente. Só que de maneira muito mais exagerada, num nível muito mais avançado.
É um padrão dos filmes, né? Pegar um tema e extrapolar ele para exagerar e a galera tentar absorver alguma coisa. Mas você acha que esse filme ele é bem antigo, né? De 2005. Você acha que naquela época lá já era perceptível que hoje, pelo menos ao meu ver, a gente tem muito? Porque hoje se prega tanto o entretenimento em relação às outras coisas que poderia ser aproveitado no seu tempo, né? E o filme mostra isso bastante, que a galera literalmente cola a bunda no sofá e tá vendo televisão e mais nada. Só quer saber de entretenimento e pior que de tudo, é entretenimento barato. Aquele sem muita profundidade, sem nenhum tipo de mensagem relevante. O que você pensa disso, meu cara?
Então, a questão é a seguinte. Tem um filósofo, vários filósofos, na verdade, não vou lembrar quais, mas a ideia que eles passam é que as pessoas não sabem lidar com a solidão. Elas não conseguem conviver com elas mesmas, então elas têm que ocupar a cabeça de qualquer maneira possível, imaginável. Uma consequência também é essa, a gente não tá se voltando para essas mídias aleatórias e fáceis de consumo ou junk media, que também está resultando é uma das teorias que acarretam, né, nessa defesa da idiocratização, entre outras.
Então, aí meu grande amigo Felipeta, a racionalidade desse programa, eu jogo uma pergunta para você. Então, você falou que o ser humano tem alguma dificuldade de permanecer numa inércia de atividade. Então, o que se justificaria, então? As pessoas que não têm televisão, internet, moram lá naqueles brejeubinhos da vida, no sertão, e tem lá 10, 15 filhos. Justifica isso, então? Ou seja, a falta do que fazer, eu preciso fazer alguma coisa. E o que está de mais fácil acesso a fazer aqui? Seriam fazer mais filhos? Faz todo sentido o que você falou agora.
Mas aí depende, nesse sentido você pode olhar como filho, como você como historiador lembra que antigamente o filho era mão de obra gratuita, né?
Exatamente, até hoje, né, você vê aí algumas criancinhas nos sinais ali já fazendo a corporação funcionar, né?
Se eu tiver um filho, eu vou torcer para que ele seja algum tipo de cantor, artista, para me bancar no futuro. Eu não quero ficar trabalhando.
Aqui, ó, eu já fui muito criticado por isso, viu, Filipão? Mas eu dizia o seguinte, cara, eu vou investir no meu filhão, entendeu? Porque assim eu vou estar investindo na minha aposentadoria. Aí os reaça de plantão, essa galera que assiste Idiocracy, tudo vai virar pra mim e falar que assim, nossa, não sei o quê, ficar dependendo do seu filho. O negócio é o seguinte, meu amigo, quando você tem uma criança, você adquire também um financiamento de vida de, no mínimo, aí uns 20 anos em que você vai investir. E depois, guardados esses padrões civilizatórios, aquela criança vai se tornar um adulto e você vai se tornar um ancião. Portanto, ela tem que cuidar de você, ela vai cuidar de você. Eu gostaria muito que meu filho cuidasse de mim e me trancasse no asilo.
Até porque na atual circunstância, se o país continuar do jeito que tá, você é ancião, você não vai poder trabalhar. Mas vai precisar trabalhar porque você não vai ter dinheiro para bancar sua saúde, seus remédios.
Internet.
Você acha também que com, por exemplo, pessoas que têm um nível de intelecto um pouco mais elevado, digamos assim, bem entre aspas, né? Porque tem um pouco de cuidado de expor opinião para você foge um pouquinho do politicamente correto, você já está sendo alvejado de todos os lados, mas é perceptível que pessoas que têm um nível intelectual um pouco mais elevado têm tendência a ter menos filhos. Enquanto a população mais, digamos assim, deficitária, em quesito de educação, e a educação sexual é uma delas, tem mais filhos. Então, pessoas com tendência a não desenvolver um intelecto muito elevado se proliferam mais, em detrimento de pessoas com uma estabilidade intelectual maior. Ou você acha que isso tudo é bobeira?
Eu queria fazer uma pergunta antes aí, se isso é possível, chapista. Você teve educação sexual na escola, jovem?
Cara, a gente tinha, mas era muito superficial. Era basicamente entender o que era camisinha.
Entendi, entendi. Tá bom. Não precisa se expor. Não precisa se expor. É o seguinte,
Cara, eu tive educação sexual quando era criança. Pra vocês terem uma ideia, quando eu vim aqui pro Brasil, o cara me perguntou, um colega meu, se eu já tinha batido punheta. Eu falei, que é isso?
Eu acho que ele queria abusar de você, Felipe.
Não, a história, o que você sabe, que é isso? Aí o cara começou a ficar sem graça. Eu falei, não, me mostra pra eu ver o que é. Eu nunca, eita, não sei do que você tá falando.
Como assim esse Afeganistão não sabe o que é uma bronha?
Afeganistão é um país.
Vai saber em espanhol como é que é em espanhol isso daí.
Eu não aprendi palavras assim em espanhol.
Bronita! Ô Rafa, agora falando um bocado sério, quando você dizia sobre, olha, as pessoas que têm um QI mais elevado, elas têm propensão a ter menos filho, isso se deveria ao quê? A aspectos econômicos, do tipo, aquela pessoa é tão habitolada, do tipo, ela é racional o suficiente para dizer, olha, será que eu tenho ou não condição de criar meu filho aqui? Eu tô ganhando muito bem, mas eu tenho ou não condição? Mas se eu tiver um filho, eu não vou ter tempo para ele, eu não vou ter tempo pro trabalho, eu vou virar uma dona de casa, eu vou virar um seu Zé. Mas, ou seja, em que você está se amparando para dizer que pessoas que têm um QI mais elevado não têm disposição para ter filhos? É racionalização?
Tem disposição, já tem. E também está relacionado à questão financeira. Sim, as pessoas com mais filhos são de classes econômicas mais baixas, se a gente for colocar em proporção, né?
Ô, Felipeta, mas me permita aqui, se a pessoa ela tem um QI mais elevado, consequentemente ela exercitou mais o cérebro, ela teve então oportunidades de estudo, trabalho, renda, eu não conheço pessoas que têm um QI elevado e que não consigam usufruto disso, ou seja, de serem pessoas bem-sucedidas na vida, né? Partindo do pressuposto então de que ela não é uma pessoa preguiçosa. Então, se ela tem predisposição para estudar, ela tem predisposição para trabalhar e vai se enriquecer, por assim dizer. Em ganhar dinheiro, ela tem potencial para isso. Então, dinheiro não seria o problema. Qual o problema, então, de ter uma criança? Eu associaria mais a questão de tempo, porque você, é verdade, quando você tem família, você tem que escolher algumas coisas. Ou você escolhe em algum momento a sua família, num momento de lazer, num final de semana, ou para cumprir aquela meta do seu trabalho, relatório para o seu chefe, você às vezes sacrifica na surdina um final de semana em que você poderia estar brincando com uma criança, que você então não quer ter nesse momento, para poder ficar livre, dedicado inteiramente ao seu trabalho, ganhar o seu dinheirinho, e agora passou uma moto esportiva aqui, e não ter que se preocupar a princípio. Oi?
Desculpa, corta aí. Você sabe que ele é esportivo só pelo barulho.
Não. E aí é só pra enaltecer, porque senão as pessoas podem sempre achar que é um bairro fodido. E não é. Eu sou uma pessoa bem sucedida. Eu tenho um QI alto, né? O meu QI é cerca de 75.
Ó, Vin, eu acho que parte muito também da ambição da pessoa, sabe? Porque cada escolha é uma renúncia, né? Se a pessoa tem um filho e ela tem um pingo de moral, ela vai entender que ela precisa dedicar agora a vida dela, parte dela, e uma parte bem grande, na criação daquela criança. E se a pessoa almeja chegar num status X e que isso toma o tempo dela de maneira que possibilita ela dedicar para criar um filho, ela vai colocar o filho em segunda opção. Ela não vai ser prioridade dela ter o filho e criar. Ela tem um objetivo que na visão dela é maior, que pode ser várias coisas. É um cargo no trabalho. N motivos. E também tem a questão da racionalidade, que, por exemplo, é a minha opinião. A gente vive num país muito merda. Por mais que a gente tenha um QI, digamos assim, né, elevado, tem uma instrução adequada, botar uma criança no mundo hoje pra vir a sofrer, porque não tem como, cara. Você passa muito aperto aqui, por melhor que seja a sua qualidade de vida. Ela não é um caminho fácil chegar à vida adulta e tampouco obter sucesso.
Ou seja, então, o que você está querendo me dizer, entre outras, é o contrário do que nós temos hoje. Pessoas com poder aquisitivo melhor, tendo condição, então, de fazer crianças felizes e não crianças sofridas, porque tem dinheirinho em casa, tem condição de ter tudo do bom e do melhor, por assim dizer, é o contrário. Então, essas pessoas deveriam ter muitos filhos, porque dinheiro não falta, e, inclusive, teria vários herdeiros ali de QIs super exercitados. E o contrário também, ou seja, aqueles QIs menos elevados, por assim dizer, ou seja, um pouquinho deficitários, deveriam ter menos filhos, né? Porque não tem condição, primeiro, de criar com essa premissa aí de ter as coisas boas, uma boa educação e tudo mais. Então tá totalmente invertido, né? Isso
faz sentido, né? Mas será que a realidade não é essa, né? Tirando o Bolsonaro, que tem filho pra caralho.
A realidade não é, a realidade é o contrário. Ou seja, quem não tem muita coisa pra fazer, que foi o que o Felipeto explicou agora há pouco, com o filósofo que ele trouxe lá, ele falou, ou seja, cara, não tem o que fazer, vão fazer filho. Foi isso que eu entendi que ele falou. E foi, Felipe. Foi assim, né? Agora aqui, cara, o programa é de autenticidade, chama fala o que tu queres. Então assuma as coisas que você fala. Vai trazer os filósofos aí.
Não, mas o que eu comentei foi a minha opinião, como Rafael. É. Nem sei se eu podia falar meu nome.
Ah, é? Pra... o terceiro episódio.
Eu já falei, né? Já tem 3 episódios já que eu falei meu nome.
Terceiro episódio? Por enquanto, Rafa, assim, só pra te deixar tranquilo, o senhor ainda é um anônimo, né? Então, pode falar tranquilo que ninguém vai te perseguir. Inclusive, quando te perseguirem, chegar processos pra você, fique feliz, porque significa que você, então, atingiu o auge da idiocracia.
Nada, eu tenho aqui artigo 5º, inciso 9º, todo cidadão tem direito.
Olha, agora ele citou até o inciso, porque no último programa ele falou só que a gente é livre por conta do artigo 5º, eu deixei pra lá. E agora, tá pior ainda, né? O artigo 5º, né? O 5º elemento.
Eu escutava Planet Hemp quando era pequeno.
Esses caras não valem nada, como vocês podem ver aqui, meus amigos. Então, vamos de musiquinha. Toca o som, DJ. Agora eu queria falar o seguinte para vocês, vejam bem, mais uma provocação aqui. Então nós falamos aqui sobre, demos um contexto sobre idiocracia aqui, alguém fez um link com um filme de 2006, dando vários spoilers.
Não, mas tem,
né?
Que tem gente que...
Mas 2006 é spoiler, opinião.
Aqui a pauta é de idiocracia, então eu tô tentando ser um pouquinho idiota, Rafa.
Ah, tá. Ah, que se foda quem não viu.
É. E a pauta é de idiocracia. Então, assim, na medida do possível, alguns desvios mentais aqui.
Mas parte do programa é proposital.
Com a colaboração, com a compreensão, melhor dizendo, dos nossos ouvintes e dos nossos convidados.
Quem é convidado?
Cara, assim, olha, os donos do programa aqui sou eu e o Recorder. Né? Eu, como apresentador, Recorder, como o que faz a função de tudo aqui. Para vocês que não sabem qual é os bastidores aqui do programa, ouvintes, né? O programa sou eu sou o Alvin, o Recorder é o nosso gravador, e o Chapista, também conhecido como Rafael, é o nosso ilustre convidado, assim como o nosso digníssimo filósofo Felipe Flores, também é um ilustre convidado. Eu gasto uma nota contratando esses caras, porque eu não saberia conduzir essa bagaça sozinho. Então eu preciso de pessoas aqui com um nível de inteligência superior a 75 QIs para nos auxiliar.
Ainda bem que 74.6 arredonda para cima.
Agora, vamos falar um pouquinho sério aqui. Queria jogar para vocês de novo, então, mais uma reflexão. A gente falou aqui, eventualmente, sobre estar linkado, então, à questão de QI, enfim, proliferação de pessoas no mundo com uma predisposição, por assim dizer, reduzida para estudos, né? E que isso daí traria uma racionalização, até mesmo... em algumas dessas famílias mais abastadas. Mas poderia também aí a gente falar sobre idiocracia num aspecto social, né? Uma quebra de paradigmas civilizatórios. Olha que coisa bonita que eu falei aqui agora. E o que seria essa quebra de paradigmas civilizatórios, né? Hoje, por exemplo, se você é um cara extremamente conservador, dependendo de onde você for, você paga de idiota, né? E aí, fazendo um link de novo lá com o filme que alguém citou aí, me lembro que tem uma cena lá que o cara vai falando algumas coisas, só que lá no ano que foi dimensionado esse filme, salvo engano, 2505, as pessoas não falam mais certinho, né? E se o cara fala, se pronuncia de uma maneira correta, ele é taxado de um idiota. Porque lá metade das palavras que se falavam era tudo idiotice. O cara começava a falar alguma coisa séria e no meio ele já falava bunda e começava a rir.
Ai, que legal.
Né? Então, assim, ou seja, vai mais essa questão. O que vocês pensam sobre isso? Hoje também uma pessoa ser conservador do ponto de vista social, com essas bases civilizatórias, tudo que a gente aprendeu, hoje vocês não têm percebido uma questão de, cara, vamos, isso daqui é o que era, falavam que era certo? Vamos fazer diferente? Vamos quebrar isso daqui agora? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Né? A gente vai ter alguns exemplos aqui, por exemplo, de músicas. O que antes não se falava numa música, vamos falar agora? E todo mundo vai dançar? E todo mundo vai curtir? E ninguém vai pensar nessa merda, entendeu? Então não tem também
faz esse contexto especial?
Você fala demais, cara.
Podas, você edita depois.
Eu acho assim que, primeiro ponto, tem que ficar bem claro, o que seria o conservador? Conservador é aquele cara que não muda de opinião nunca, ele é preso à raiz dele e aquilo é a verdade absoluta. Ou é aquele cara que tem uma base do que é certo e do que é errado, do que é o que funciona e o que não funciona. E mudanças que vêm em cima disso devem ser analisadas com cuidado.
Você que falou conservador, Alvin. Para você, o que que você se refere como conservador nesse tempo?
O conservador, realmente, aí o Rafa foi muito bem nas palavras aí. Primeira coisa, precisa se definir, né? Então, conservador sob vários aspectos. Se a gente estiver falando um cara que é um conservador político, a gente vai ter um conceito. Se for um conservador filósofo de outra forma, religioso de outra forma, artista de uma outra forma, seria um vanguardista, seria um nostálgico, alguma coisa do tipo. Ou seja, depende de vários fatores. Se a gente estiver falando aqui, sei lá, de comportamento social, acho que a maneira, por exemplo, de se vestir, você pode ser tolhido de um cara conservador. Claro que ninguém vai virar para você na rua e falar que assim, nossa, que cara é conservador. Vai virar para você e falar assim, nossa, o tiozão.
Pois bem, então a gente vai considerar aqui que o conservador será aquele cara que ele é aquilo que o Alvin Bar é bastante resistente. Ele aceita a mudança, mas ele precisa entender bem os fatos, os argumentos pra...
Vamos falar aqui, por exemplo, um exemplo. A escolha de estilo musical, ela, sei lá, é uma coisa genuína ali, meio de ouvido mesmo, algumas coisas vão te agradar, outras não. Mas mesmo não me agradando, eu consigo, por exemplo, perceber uma qualidade cognitiva em alguma produção artística e outras
sim,
não.
Eu acho, gente, que esse ponto, pelo menos, não só de música, a cultura no geral, ela tá na verdade, as pessoas, elas estão sofrendo mudanças, né? É, atualmente, a mídia e a fonte de informações, de uma maneira geral, ela tende a ser mais superficial. As pessoas tendem a ter coisas mais rápidas, consumos mais rápidos.
Você acha que elas querem ter consumos mais rápidos por pura preguiça de se aprofundar? Ou apenas porque é o suficiente para elas?
Não, por pura preguiça. Não sei se seria preguiça, mas sim, é nesse sentido. É nesse sentido. É, a atenção, as pessoas já não conseguem manter a atenção por tanto tempo assim em alguma coisa.
Mas então, você acha que elas não param, não prestam atenção? Mas, por exemplo, vamos citar um reality show aí que a gente tem muito famoso, onde algumas pessoas ficam dentro de uma casa durante um período e semanalmente alguém sai. Muitas pessoas que são, daí, digamos assim, idiócritas, sabem todos os passos e movimentos que as pessoas que ficaram naquela casa lá deram. Ou seja, falta de capacidade para ter atenção não é. Porque ela consegue focar e desenhar um pensamento crítico bem, super, bem bosta, né? Porque é sobre um programa inútil. E isso segue.
Não, eu não sei se seria um pensamento crítico, porque o nível de atenção que você precisa para assistir alguma coisa, um reality show, e o nível de atenção que você precisa para ler alguma coisa, refletir e criticar é diferente, né? É, quando você assiste algum reality show, você tá assistindo de maneira muito mais passiva, né? A cultura atual, ela não favorece, não favorece muito o desenvolvimento de criticismo, de racionalidade e desenvolvimento. Pra vocês terem uma ideia, na Inglaterra, um tempo atrás, surgiu um reality show. Só que, em vez de colocarem pessoas aleatórias numa casa, eles colocaram cientistas, educadores, filósofos. A ideia praticamente era a mesma, só que com o objetivo deles desenvolverem coisas para a sociedade. O reality show não dando ibope.
Entendi. Eu vejo muito isso nos canais de YouTube que tratam temas como música de uma forma mais séria ou ciências. Eles não pegam tanta visibilidade quanto a canais besterol, que o cara chega lá, enfia a mão na meleca e faz qualquer outra merda aleatória. Esse cara pega muita visualização, tem um engajamento gigante em relação ao cara que tá falando um conteúdo, digamos assim, pode ser relevante pra mim, pra outras pessoas não, mas é um conteúdo com qualidade superior. Isso aí não tem como negar. Então, o cara que faz um conteúdo bem estruturado, com informação útil, com técnica, do que um cara que simplesmente chega e fala bosta o tempo inteiro. Por exemplo, um podcast, você pode falar o que você quiser.
Aqui, uma notícia aqui que eu tava acessando. Os indicadores do Brasil com relação a um estudo de Ibope ligado à inteligência ressaltou que, feito com 2 mil pessoas, né, revelou que 29% da população adulta é analfabeta funcional. Os analfabetos absolutos teve um crescimento de 4%, então cresceu de 4% para 8%.
Entendi. Gente, e aí? A gente tem um presidente que, digamos, fala muita bosta, né? A idiocracia, ela existe uma nação idiócrita.
Existe, você tá nela.
Mas você acha que ele representa ou as sucessões que tiveram aí ao longo dos anos também fizeram esse papel muito bem? Contribuíram para que se perpetuasse?
Poderia ser, né? E temos também ali, assim como o nosso presidente, querido presidente, nos representa muito bem, diga-se de passagem. Então, acho que estamos todos Mas eu acho que eu fiz um comentário aqui antes, em off, galera que está ouvindo agora, sobre alguns estadistas que o Brasil já não tem há algum tempo. Eu coloquei o Fernando Henrique Cardoso como o último deles, um intelectual, na acepção da palavra, um cara estudioso, e que promoveu ali uma onda de uma boa... um bom período da economia ali no nosso país, no primeiro mandato do Lula, que o sucedeu, né, em função muito da criação ali da moeda real. Passou por um período ali em que sua cotação estava melhor do que hoje, naturalmente. Enfim, isso promoveu ali uma ascensão a várias classes sociais, principalmente a linha de créditos. Enfim, eu não sou nenhum especialista de economia para falar sobre o assunto, mas eu tenho como senso comum aqui a impressão de que, a partir dali, né, nós tivemos os dois mandatos do... Depois veio ali a nossa digníssima Dilma Rousseff e o mandato tampão do Michel Temer. E que esses últimos três aí representam, assim, e muito, o que é a maioria da nossa população, que são semi-analfabetos funcionais. Não sou eu quem diz isso, são pesquisas.
O Bolsonaro não representaria também?
Calma, jovem, eu vou chegar no bolso, minha mão ainda tá descendo, calma. Então, assim, mas e aí dizendo, você fez a provocação, se o presidente é um grande idiota, sim, concordo, mas ele é espelho da população, né? Quem colocou ele lá foi a maioria da nossa selva amazônica. Mas, ou seja, cara, muito reflexo de que a gente realmente tem alguma dificuldade cognitiva, na sua maioria, de votar em um processo eleitoral democrático, e viva a democracia e o que a gente quiser. Daqui a pouco a gente coloca o Pinduca como presidente do nosso país, e assim a vida segue.
Gente, antes de fechar, eu gostaria de trazer uma reflexão bem humorada. Se a gente está falando que a gente está num processo de idiocratização, o que vai vir primeiro? A Terra vai virar plana ou as pessoas vão morrer por falta de uso das vacinas?
Eu acho que a questão da Terra plana é mais factível, sabe? Sabe, todos vocês, vamos começar agora. Começa agora mais com Fala Que Tu Queres, edição número 4, falando sobre a Terra plana. Começamos agora, então, com o depoimento de um terraplanista nato. Vou chamá-los aqui para vocês, só um minutinho.
Olá, tudo bem? Sou um terraplanista nato, sim, convencido de que a nossa Terra, ela é redonda.
Não é plana mais, não?
Redondíssima, ok? But não é, não, ela é redonda. Ela é redonda. Mas ela não é esférica. Ela não é esférica.
Tem catupiry,
entendeu?
Na borda.
Ela tem catupiry na borda. Tem catupiry na borda. Mas o Felipeta aí que trouxe essa provocação, por quê? Porque você tem alguma opinião divergente dessa? Você vai querer sair do nosso senso comum e entrar para essa galeria de cérebros idiotas que acreditam que a Terra é esférica?
Porque a questão é a seguinte: a gente tem um movimento, dois
movimento
movimentos,
é
um movimento das pessoas que acreditam que a Terra é plana. Pior que não.
Olha, eu acho sempre que o movimento é sexy, entende? Quem me conhece sabe, eu chamo pra dançar, entendeu? Acreditando nessa vertente de que o movimento é pra lá de sexy, num oferecimento dos produtos de beleza! Helena Frankenstein. E voltando aqui, meus amigos, se você gostou do nosso assunto, se ligue aí nos próximos
podcast e confira nas nossas redes sociais. Comente aí o que você pensa dessa bagaça toda que a gente falou aqui, falou um monte de coisa e não falou nada com nada, mas seguindo a nossa comunidade, eu tenho certeza que você também não tem nada para falar, então deixe aí o seu dislike e a sugestão para novos temas no nosso Insta, @ fale o que tu queres, no Twitter, fale o que tu queres também, e no SoundCloud também, fale o que tu queres. Espalha essa galera para toda a sua galera, espalha essa notícia para todas as pessoas de bom coração que você conhecer aí. Um abraço para sua mãe, para sua tia e para quem mais for da sua família.
Então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei.